Vocês se lembram do evangelho da semana passada, quando Jesus nos contou uma parábola sobre um rei que preparou um grande banquete e convidou as pessoas mais importantes daquela região para estar participando desse banquete. Cada um arrumou uma desculpa, dizendo que não poderia ir àquele banquete. Então o rei se enfureceu e pediu aos servos que convidassem todos os moradores, todas as pessoas mais pobres da região. Só assim o banquete ficou cheio de gente. Nós trazemos a reflexão aqui da Sandra deste evangelho da semana passada, já que não nos foi possível veicular o programa da semana passada. Então vamos com a Sandra.
Caríssimos irmãos e irmãs, mesmo que não percebamos, todos nós caminhamos neste mundo em busca do reino que Jesus nos preparou. Vivemos aqui como uma noiva que espera o encontro final com o noivo. Lá, para onde caminhamos, está sendo preparado o grande banquete. É a núpcias do Cordeiro e nós não somos apenas convidados, mas participantes da festa. É a festa da salvação que Deus Pai preparou para cada um que é chamado a participar do banquete. Jesus Cristo é o noivo, o Filho de Deus que veio desposar a humanidade. A parábola, no entanto, explica qual que é a nossa resposta aos apelos de Deus. Hoje também, muitas são as desculpas que apresentamos para não aceitar o convite de Jesus. As nossas ocupações e preocupações com os negócios, com a família, as festas, os divertimentos nos roubam de Deus e do seu reino. Mesmo os que se dizem de Deus, muitas vezes se justificam porque têm muitos afazeres. São como os primeiros convidados da parábola, os judeus que se explicaram e concluíram e não deram a mínima atenção para o convite, pois estavam muito entretidos nas suas próprias ocupações. Mesmo assim, o rei continuou insistindo e anunciou tudo o que estava preparado para a grande festa. Porém, mais uma vez, os convidados escolhidos recusaram o convite e, finalmente, ficaram de fora da festa. Mas a festa estava pronta. O rei, então, mandou chamar todas as pessoas que se encontravam pelos caminhos, os maus e os bons. Vieram do jeito que estavam e a festa começou. Começando pelo povo judeu, que não aceitou o convite do Pai, Jesus veio até nós. Somos nós hoje os maus e os bons a quem o Pai chama para participar do banquete do Reino dos Céus. De diversas maneiras o Senhor tem insistido conosco, porém se não atendermos o seu chamado, poderemos correr o risco de perder a grande chance da nossa vida. O tempo do jogo poderá acabar e o juízo dar o apito final. Outros ocuparão nosso lugar. Enquanto é tempo, o Senhor nos chama e nos dá uma veste nova que identifica o modo de ser dos participantes do Reino dos Céus. Essa nova veste é a mentalidade do Evangelho, a veste branca dos ensinamentos de Jesus, sem a qual não nos será permitido permanecer na festa. Quando aceitamos o convite de Jesus, mas não seguimos os seus ensinamentos, nós destoamos e damos contra-testemunho. Por isso, somos também convocados a sair da festa. Quantas pessoas nós encontramos no meio da comunidade ou da igreja que teimam em não acolher os mandamentos de Deus e têm a sua concepção própria servindo muitas vezes de pedra de tropeço para outros que desejam seguir as práticas evangélicas. Nesse caso, apesar de presentes fisicamente, sentir-se-ão apartados por não caberem mais dentro do reino, isto é, da mentalidade evangélica. Precisamos assumir de coração o nosso lugar na festa e nos desvencilhar de todos os nossos conceitos e preconceitos para nos deixar guiar pelo Espírito Santo, que é quem nos vestirá com a veste da santidade de Deus. Você já aceitou o convite para participar do banquete das bodas? Você já aceitou a veste do Espírito Santo? Será que você também não é como este homem da veste diferente que a todo momento se posiciona contrário e dá testemunho falso dentro de sua própria família ou comunidade? Perceba como são as suas reações e reflita se também precisa emendar-se. Ó famílias das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, o mais terrível e maior que os outros deuses, porque em nada são os deuses pagãos. Foi o Senhor, o nosso Deus, quem fez os céus. Ó famílias das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira, estremecei diante dele. Publicai entre as nações. Reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça.
E vamos à reflexão do Evangelho deste final de semana.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, que alegria estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra de Deus. Tenha um bom domingo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da Salvação. Amados irmãos e irmãs, estão querendo armaram uma armadilha para Jesus. Porque se ele disser que nós não devemos pagar o imposto a César, ele está gerando um caos social. Então nós vamos ter um motivo muito justo para levá-lo à morte, porque ele se opõe a César. Só que para a surpresa deles, Jesus responde: dai a César o que é de César. Mas ainda dá um ensinamento, mas também dá a Deus o que é de Deus. Jesus é maravilhoso. E aqui Jesus está nos dando uma lição muito importante. Veja, Jesus está querendo dizer, olha, seguir a mim, eu não vim para gerar caos social. E outra, Jesus não veio para trazer revolução política, minha gente. Que é o que muita gente na época pensava. Que o Messias seria alguém que ia... seria tipo um político que ia trazer paz para o mundo. Não, Jesus não veio para tratar de política. Jesus não veio para isto. Mas preste atenção, seguir a Jesus, seguir a Deus, não é ir contra as leis do mundo. Jesus não veio para gerar um caos social. Muito pelo contrário, seguindo as leis de Deus, se as pessoas seguissem as leis de Deus gerariam estabilidade social, segurança social, ordem social. Portanto, um cristão, sim, ele vai seguir as leis do mundo. Então, um cristão, ele tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Um cristão é um cidadão como qualquer outro. Então, nós como cristãos, nós não podemos achar, não, eu sou cristão, eu não tenho que fazer o que os cidadãos fazem. Não, muito pelo contrário. Eu, como cristão, também sou cidadão. E assim como todo cidadão tem que obedecer essa lei, eu também tenho. Existem, por exemplo, a lei do trânsito. Eu, como cristão, mais do que nunca vou obedecer às leis do trânsito. Se farol vermelho não é para ultrapassar, o cristão não ultrapassa o farol vermelho, porque isso traz ordem, isso traz segurança, isso protege a minha vida e protege a vida do outro. Ora, o cristão obedece às leis, ora, o cristão ele paga o imposto. Seria errado o contrário. Seria errado o cristão que desobedece às leis. Por exemplo, para tirar minha carta, eu acho que eu não vou fazer tudo certinho, não. Eu vou comprar minha carta. Eu vou burlar o sistema. E isso está errado. Um cristão não pode fazer isso. Se a carta se tira assim, eu vou tirar minha carta assim. Eu não posso dar um jeitinho para conseguir o que eu quero. Eu não posso burlar as leis para conseguir o que eu quero. Gente, Jesus está dando um ensinamento precioso. Não, vocês vão dar a César o que é de César. Vocês obedecerão às leis. Eu não vim trazer desordem social. Gente, a única lei que a gente não vai obedecer é a que fere a de Deus. Por isso Jesus está dizendo, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, se existe alguma lei que vai contra a lei de Deus, a esta lei eu não sigo. Por exemplo, a lei do aborto. Um dia, se aceitarem o aborto, virou lei. Agora você pode fazer o aborto tranquilamente, porque agora é lei. Não, mas aí agora feriu a lei de Deus. Antes da lei dos homens tem a lei de Deus. Então eu não posso fazer aborto, mesmo que a lei deste mundo diga que é válido, que é lícito. Não. Porque para a lei de Deus, o aborto não é lícito, então não farei. Então preste atenção, Jesus quer que eu obedeça às leis do mundo, desde que essas leis não transgridam as leis de Deus. Ficou claro? Aliás, gente, se as pessoas obedecessem às leis de Deus, isso iria trazer ordem ao mundo. Por exemplo, existe um mandamento, não roubar. O que a gente mais sofre no mundo é corrupção. O que a gente mais sofre no mundo é roubo. Se as pessoas obedecessem à lei de Deus, ia trazer paz social. Veja, a lei de Deus não é contrária às leis do mundo. Agora, a grande verdade é que tem muita gente que é cristão, se diz cristão, e não segue as leis. Dá um jeitinho para tudo, um jeitinho para burlar tudo. Isso está errado. E você deve colocar sua mão na consciência. Mas também está errado aqueles que seguem direitinho as leis do mundo, mas não querem saber das leis de Deus. Por isso que Jesus está dizendo: obedeça as leis do mundo. Dai a César o que é de César, mas não te esqueças. É preciso dar a Deus o que é de Deus. Portanto, é preciso também obedecer às leis de Deus, acima de tudo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.